Lidercast, nesta temporada chega você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @casaportini. Se escreve Casa Porcini, com C. Marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos. E cabe a você trabalhar para que seus clientes tenham a melhor percepção sobre sua empresa e seus negócios. Bom, eu já sei que com relação aos serviços e produtos você está se garantindo, mas e quanto às memórias e relacionamentos? É aí que a Gráfica Viena pode ajudar, com uma seleção de brindes que deixarão sua marca evidente na memória de seus clientes. São agendas, planners, cadernos, cadernetas e muito mais. Brindes originais e personalizados, ou um projeto exclusivo, na medida de sua necessidade. Faça o download do catálogo em graficaviena.com.br e grave sua marca no coração e mente de seus clientes. Gráfica Viena, consciência ambiental e qualidade por natureza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje eu trago um velho e querido amigo, o Helder Peixoto, que é um dos donos da Casa de Vídeo, uma produtora que está no mercado desde os anos 90. Conversamos sobre esse mundo da produção de eventos, das dificuldades para sobreviver num segmento que passou por diversas crises e por uma revolução tecnológica. Pitadas sobre liderança, conquista de clientes e algumas reminiscências fazem deste um papo nutritivo. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui, eu não vou mais dizer que é especial, porque toda vez que eu começo o Lidercast eu falo que é especial, mas esse aqui é especial, cara.
Você fala isso pra todos.
É uma história antiga, vamos contar como é que essa figura chegou aqui. Cara, esse caso aqui começou em 1990... 90, 91.
Não fala isso.
Cara, é verdade. 90, 91, bicho. A gente começou a trabalhar junto.
Começou a doer as juntas.
Ele como fornecedor, viramos amigo aí, cara. É uma história compridíssima. O fato é que eu fiquei, desde que eu comecei o Lidercast, que eu falo pra ele, cara, vamos gravar. E o bicho sempre dá um jeito de, amanhã, hoje eu quase que marquei, quase que miou de novo. Mas eu falei, pô, vamos gravar lá. Então, eu começo o bate-papo com três perguntas, que são as únicas que você não pode errar. O resto você pode chutar à vontade. Essas três você tem que ir na linha, né? Eu quero seu nome, sua idade e o que você faz.
Pô, cara, quando entra para essa segunda pergunta, eu posso errar a primeira, né?
Pode.
Porque quando você fala a idade, o cara já não lembra mais o nome. Helder Peixoto, 62 anos bem vividos. E tenho uma produtora de vídeo, sou diretor artístico de eventos corporativos.
Uhum. Conheci o Helder já como dono de uma produtora. Como chama a sua produtora?
Casa de Vídeo.
Casa de Vídeo, cara. É a mesma?
É a mesma.
De quando que você começou?
90. Acho que 90 foi quando a gente oficializou Casa de Vídeo como nome.
Uhum.
Mas desde 85 a gente está aí na estrada.
Então, as condições que eu conheci o Helder foram sensacionais, cara. Eu era o diretor da Dana, né, na indústria de autopeças. E a gente tinha que fazer uma série de eventos, para lançamento de um produto que era uma coisa muito inovadora para nós, porque era a primeira vez que a gente ia entrar para concorrer com um baita no concorrente. O produto era anel de pistão, dominado pela COFAP, que é um monstro no mercado brasileiro, e a gente pequenininho ia chegar lá para brigar com a COFAP, então nós tivemos que fazer
uma sequência de lançamentos. A ideia era viajar ao Brasil, fazer uma série de eventos e tudo mais. Eu precisava de uma produtora para me ajudar a organizar os eventos e tudo mais. E eu não sei como que a casa de vídeo chegou. Deve ter sido indicação por algum fornecedor. Alguém chegou e a gente, pô, vamos chegar lá. E fomos trabalhar. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o Helder, eu tive uma sacada. Falei, pô, esse cara é dos meus ali, né? Porque com o Helder não tinha tempo quente. Então, cara, vamos fazer. Dá um jeito, faz isso. E a gente se virava. E a gente conseguiu botar dentro do budget. Conseguiu fazer com uma baita flexibilidade, com uma margem de erro gigantesca, porque tinha tudo para dar errado. E a gente fez um lançamento que foi memorável, cara. O que a gente fez lá, foi o Helder que me apresentou o Beto Ora.
Exato.
Cara, a gente fez um trabalho muito legal. Foi tão legal que a gente, dali pra frente, continuou a trabalhar. Acabamos virando amigo, né? Fizemos uma série de coisas acontecendo lá e aí a vida carregou cada um pra um lado. Mas o Helder tá lá e o Helder é o tipo do amigo que a gente não se vê. Mas o simples fato dele estar lá já dá um conforto. A gente sabe, pô, a hora que precisar, é só tocar o telefone que o bicho atende lá, né? Então, a gente acabou, ao longo do tempo aí, desenvolvendo essa amizade. Então, é muito bom estar com você aqui. Você
nasceu onde? Eu que agradeço. Foi muito, muito, muito legal. Aquele foi o primeiro roadshow que a gente fez, eu acho, que eu nunca tinha pensado na vida que eu pudesse botar uma equipe dentro de um ônibus e sair pelo Brasil com todos os equipamentos, com toda a parte de produção, tinha tudo, né? Você lembra? A gente levava,
cara,
tudo.
Era uma tonelada e 200 equipamentos.
Era louco.
Cara.
E aí, avião, né, também, pegava, porque a gente foi Brasil mesmo.
Acho que foram 13 capitais, se eu não me engano assim. 13 capitais que a gente fez.
Exato.
Foi por volta disso aí, 13 capitais. E em cada capital a gente chegava, montava uma estrutura e fazia um evento que tinha como a atração do evento, era um telão, que na época era uma loucura. Ah, tem um telão no evento, tinha um telão. Naquele telão tinha uma projeção do Serginho Leite.
Saudoso, Serginho.
Onde ele apresentava, ele falava aquilo
imitava
tudo.
Imitava o Pelé, imitava vários personagens.
No telão. E naquele telão a gente escolhia, apresentava três candidatas para serem uma delas escolhida, a garota Álvaros, na época, era assim, né? E no lance, a apoteose do evento era quando, depois que as três eram escolhidas, as candidatas tinham que escolher qual das três era para ser eleita a garota Álvaros, né? E aí a apoteose do evento era quando as três saíam da tela e se materializavam, as três ao vivo.
Tinha uma passarela.
Ninguém acreditava que aquelas três estavam lá, porque toda a interação era pela tela, né?
E aí o Beto saía da tela também, aí começava com as imitações ao vivo lá pra galera.
Um lance que era a interação com a tela, a tela brigava, um garçom derrubava as coisas no chão e o cara da tela falava, cara, foi uma loucura aquilo, era muito louco, era muito novo, né? Mas deu muito certo, funcionou muito bem, né? Você nasceu onde?
Eu nasci aqui em São Paulo.
Paulista mesmo?
Paulistano. Nasci no Hospital São Paulo, para não deixar dúvidas.
Porra,
de quanto paulistano eu sou.
Tem irmãos?
Tenho. Dois irmãos, né? Um casal, mais velhos.
Uhum.
Cláudio Honor. Ele reclama até hoje do nome, mas fazer o quê? É o nome da mãe do Caetano, né? A mãe do Caetano é Dona...
É Dona...
É Cláudio Honor o nome dela.
Eu não sabia.
Então, meu irmão tem um nome...
Dona Cano.
Dona Cano. E a Maristela.
Uhum.
São os meus irmãos.
O que seu pai e sua mãe faziam, cara?
Meu pai, coronel da PM. Minha mãe, né, como do lar, sempre foi. Mas... Assim, na minha infância eu lembro muito, eu acho que eu entrei um pouco mais para essa área, porque eles gostavam muito de atuar nos teatros da comunidade, então tinha lá na igreja, tinha teatro, então eles faziam peças, estavam sempre envolvidos, meu pai era maestro do coral da igreja, minha mãe ensinava violão em casa, então eu estava sempre, acho que foi isso que me levou, né, a gostar desse lado artístico.
Sua mãe eu conheci, porque o Helder montou um esquema na empresa dele, que é uma baita família, né? Não sei se ainda tem, mas tinha um almoço.
Para conquistar, exatamente. Para conquistar clientes, você tem que conquistar. Você não conquista pelo seu negócio, você conquista pelo estômago.
Isso, né? Você chega lá, tem um almoço, cara. Um almoço é como se fosse um almoço em família. Todos funcionários, a sua mãe cuidava da... Isso. Não sei se cuida ainda, né?
Agora ela está quietinha em casa. Tá
na
com
cozinha e tudo mais. Era muito legal, né? Como é que era o teu apelido quando você era criança?
Nunca tive. Não? Nunca tive apelido. É? Nunca. Tentaram, mas nunca pegou nenhum apelido. Não sei se é porque eu acho que eu nunca liguei.
É só por isso.
Eu acho que... mas eu nunca tive.
É. Impressionante. O que você queria ser quando crescesse, cara? Molequinho lá.
Ah, eu tinha tendência a querer seguir a carreira militar, né? Por causa do meu pai. Mas... Puxa, eu fui tanta coisa. Eu fui pro lado de economia, né? Fui fazer economia no Mackenzie. Não tem nada a ver comigo.
Você se formou?
Em economia do Mackenzie. E aí você imagina, eu fui ser salva-vidas. Porque meu pai era diretor do clube da Polícia Militar, aí eu frequentava muito e eu gostava de nadar. E aí, lógico, eu não gostava somente de nadar e somente de... Tinha o fato de ter aquele...
As meninas todas de olho no salva-vidas.
Aquela visão, assim, romântica, né? Do salva-vidas. Aí eu resolvi ser salva-vidas, fui fazer curso. E aí fui durante muito tempo, então... Eu intercalava o banco, que eu fui trabalhar em banco, porque eu estava fazendo economia, com o final de semana sendo salva-vidas de piscina. Olha só que coisa legal.
Cara, eu não faço ideia disso. Quando que o mundo do vídeo... Eu quero chegar depois na produtora, porque uma das ideias que eu tive para chamar você aqui é o fato de você ter uma produtora de vídeo há 30 anos, cara. Que é um negócio que produtora de vídeo hoje em dia é um dinossauro. Caiu um meteoro, acabou com 90% que existia, algumas sobraram, e você tem um mérito, cara. Você continua com a produtora de vídeo e passou por isso tudo, né? Então eu falei, pô, quero trocar uma ideia com ele sobre isso aí. Mas como é que você chega lá? Como é que você chega nesse mundo?
Ah, então, primeiro gostava, né? Eu gostava muito dos bastidores. Sempre gostei dos bastidores de tudo que eu pudesse olhar, mesmo nos teatros amadores. Eu adorava a coxia, eu adorava estar lá atrás e ver como as coisas aconteciam e como chegavam lá. Naquela época, você lembra que as câmeras, tinha o viewfinder, né, que é o monitorzinho da câmera, era preto e branco.
Sim.
Então eu achava aquilo fantástico. Eu olhava aquele, quando eu podia acompanhar alguma gravação de algum lugar, eu olhava aquele viewfinder preto e branco e olhava a cena colorida ao vivo ali acontecendo. Então eu achava aquilo um mundo fantástico, fascinante. Aí eu resolvi entrar no meio. Aí, claro, para ganhar dinheiro, eu comprei câmeras e fui fazer eventos sociais.
Então, você já entrou como produtor, você entrou para produzir.
Eu precisava ganhar dinheiro, então o que eu fazia? A gente comprou, eu e meu irmão, né? Meu irmão começou com a história, a gente já fazia alguma coisa com Super 8, etc. Sim. Gostava disso também, de fotografia, sempre gostei. Mas, para ganhar dinheiro, a gente comprou os melhores equipamentos VHS, Sony, Mitsubishi da vida.
Você está falando de anos 80.
Panasonic,
exatamente. Anos 80.
Anos 80.
Aqueles trambolhos.
Exato, exato. Eu tinha que andar com uma bateria de moto carregando no ombro para poder sustentar o tempo de gravação.
Sim.
De um casamento. Mas, e eu, muito chato, né? Eu ia muito arrumadinho na época, os fotógrafos começaram a ver isso como novidade, chamavam a gente ia e gravava nas melhores igrejas do Brasil, de São Paulo. Brasil, cheguei a fazer algumas fora de São Paulo, mas Nossa Senhora do Brasil fazia direto, Perpétuo Socorro, Cruz Torta, ali na Paulista, a Ortodoxa, a gente ficava lá parado gravando um casamento atrás do outro. Os caras não tinha gente que fazia isso.
Sim.
E a gente tinha um perfil diferenciado para fazer edição do trabalho, naquela época ainda. E as pessoas não tinham nem VHS. A gente tinha que mostrar o casamento levando o VHS até a casa do noivo, depois que ele voltava de lua de mel, etc. Ia eu com o equipamento, montava na TV deles e mostrava para a família reunida lá, aquela uma hora e meia. Olha que coisa mais legal do mundo pensar isso hoje, né?
Que barato.
A família toda reunida, a gente mostrava. Aí depois eu pegava o equipamento e ia embora, e eu, no dia seguinte, eu vou comprar um G9, né? Um JVC G9, lembra?
Era o G9, era o Panasonic.
Era Panasonic. Eu vou comprar. Então, no dia seguinte, eles compraram. Quer dizer, eu acho que eu comecei a dar...
Popularizar o uso do
VHS aqui em São Paulo. Mas aí disso eu já fui ser... entrei em produtoras de filmes para poder ficar junto. Então, fui ser modelo, ator de comerciais... modelo de mão, modelo de pé, o que quisessem que eu fiz. Olha, vem aqui porque a gente está precisando de alguém que tenha certo. Tua mão é bonita, vem aqui, vamos. Você vai espremer laranja enquanto o ator fala, você vai ter o detalhe, beleza. Ficava lá, fazia minha mão e tal, para poder participar, para poder estar dentro e entender como é que funcionava o esquema todo dos bastidores, que tipo de equipamento que eles usavam, iluminação. Aí eu era o cara mais chato do mundo de ficar conversando com os técnicos enquanto os caras ficavam ali fazendo atorzinhos, ficavam lá fazendo só maquiagem, fazendo as coisas, eu estava conversando com os técnicos. E daí foi o gosto, foi indo, a ponto da gente... E não sei como caímos no lado também corporativo. Já sei quem indicou a gente, acho que foi o Wagner... O Wagner, que era também, infelizmente, faleceu, o Wagner da WRC.
WRC,
que vocês faziam, alguma coisa de audiovisual com slides com eles. E ele me procurou, justamente, foi ele um dos caras que me colocou dentro do corporativo.
Cara, eu nem me lembrava mais.
Foi ele.
A gente fazia muita coisa com slides.
Exatamente.
Sincrotape.
Nossa,
meu Deus do céu, que loucura naquela época lá. É verdade, aí foi um salto do slide pro... E a gente precisava fazer aquela produção e o slide não bastava.
Exato.
Tinha que ser alguma coisa de vídeo lá.
Atenção vocês, jovens, depois a gente vai dar um glossário no final, o Luciano promete, explicando o que é slide, o que é cada uma dessas coisas que os tios estão falando.
Sim,
aqui.
O que é VHS, né?
Porque que é VHS? Turminha,
não sabe mais o que é VHS, né? Ontem eu vi um post engraçadíssimo, em inglês, o cara mandou, era uma foto de uma fita cassete, só da parte de cima dela... com um adesivo, com um durex em cima dela, né?
Quem
e o cara mandando assim, quem conseguir lembrar o que é isso?
Quem não fez isso?
Por que um durex em cima dela?
A gente
lá, né?
Põe um durex nessa partezinha do VHS para poder reutilizar o VHS e gravar
em cima. Tinha um tabzinho que você quebrava.
Você quebrava lá,
não deixava gravar nada em cima, né? Tinha que botar o durex para recuperar.
Exatamente.
Mas aí, cara... Como é que você faz a transição de dois caras independentes fazendo para uma produtora, que aí já precisa de gente? E eu me lembro que na época, uma coisa que chamava atenção, cara, a produção de vídeo era um negócio gigante, né, cara? Era a câmera grande, era muita gente, era sempre uma confusão. Eu ficava puto de quando eu ia gravar um vídeo, estacionava um caminhão de externa lá na frente, puxava cabo e iluminação. Era um negócio pavoroso, era uma estrutura que não era pequena. Quando a gente vê hoje, sabe? Um cara com uma camerazinha na mão, detonando, cara, naquela época eram 3, 4, 5, 6, né? Como é que vocês fazem um salto do produtor independente que se vira para uma empresa estruturada? E
eu acho que foi orgânico, vai. Eu não tenho como, não teve um ponto de vamos agora, vamos montar e vamos crescer de uma hora para outra. Eu acho que não. Eu acho que foi orgânico. A gente foi, aos poucos, a gente foi atendendo a demanda do corporativo que vinha. Quem começou foi realmente, quem nos indicou foi o Wagner, inclusive. Você foi um dos primeiros clientes. Aí, logo em seguida, veio Banco Francês e Brasileiro. A gente só está falando de coisas... Banco Francês e Brasileiro. E a gente trabalhou muito para eles, fazendo vídeos... diferente. Então a gente quebrou alguns paradigmas na época onde que as produtoras que atendiam, e eram grandes produtoras, né? Lembro do TVT, tinha uma produtora do Osmar Santos ali na aqui em Moema, aqui perto, e tinham várias produtoras, Getec, que atendiam, mas eles atendiam naquele formato corporativo, sim, né? Com um locutor falando daquele jeito, desde 1974.
Como era o nome dele, o locutor?
Tinha o Neville, tinha o Guilherme Queiroz.
O Neville, que fazia
Neville
em português,
fazia
inglês,
português
boa,
em inglês,
né? E a trilha sonora era Jean-Luc Ponty.
Isso, exatamente, Jean-Luc Ponty no final. E o Neville no final, ele fazia... quando ele acabava a locução, mas era fantástico, cara, eu adorava também. E aí a gente quebrou isso, né? A gente entrou com uma linguagem muito jovem na época, tanto que hoje em dia a gente não podia mais fazer o que a gente não pode mais fazer o que a gente fazia, de fazer brincadeiras dentro dos eventos corporativos, né? Levei, por exemplo,
para você que está nos ouvindo aqui, nós estamos falando da época do surgimento da MTV.
Exatamente.
Não existia MTV ainda, exatamente. Ela ia surgir em 91,
exatamente.
90, 91, que aí ia quebrar tudo. Aí ela aparecia com uma linguagem completamente nova, né?
Eu não gosto dessa história de falar, eu fiz primeiro do que... Mas a verdade é que a gente levou o Beto Hora para eventos para fazer aquelas brincadeiras que depois a gente via no Pânico, via na MTV, onde você entrevistava as pessoas, brincava com as pessoas, fazia dublagens. E imagina, isso num evento corporativo, vendedores vendo isso no final do evento, eles morriam de rir, adoravam, marcava. E aí na sequência... vinha uma mixon fazer um vídeo de encerramento, ficava meio que... ficou tão legal esse nosso vídeo de encerramento, porque vocês quebraram tudo.
O que nós tínhamos até então era um padrão. O evento tinha um... Não era nem mestre cerimônias, era um apresentador de terno, todo soturno, senhoras e senhores, queremos agora ler aqui, babá. E tinha entrega de prêmio, aquela coisa enfadada, era tudo muito regrado, muito... Exato. Todo mundo cheio. E de repente entrava esses malucos e metia lá dentro o Beto Hora, fantasiado de Nerso da Capitinga, que entrava já quebrando tudo e a plateia caía na gargalhada e aquilo mudava o clima do evento, né? Era completamente diferente, né?
E daí pra frente, os clientes começaram a solicitar mais a gente, inclusive na criação do evento.
Sim.
Poxa, já que vocês têm umas ideias tão legais para fazer aqui, nesse espaço tão reduzido, e se vocês entrarem para ajudar um pouco mais, desde o começo, lá na hora que a gente está criando esse evento, senta aqui com a gente, vamos lá. Eu falei, poxa, legal. Aí começamos a entrar nessa de virar uma agência de eventos. E num determinado momento a gente virou uma agência de eventos.
Isso quando? Quando que vocês fazem essa transição?
Foi em 2005, eu acho. Porque a gente já estava fazendo... já estava criando, já estava ajudando no processo inteiro. Uhum. Desde a criação de um logo, de um tema, do mote do evento, até a entrega, até cenário, até entrega mesmo, produção do evento. Uhum. E aí as pessoas começavam a... Poxa, mas vocês são... É casa de vídeo, casa de evento, casa do quê? Aí resolvemos... Fala, tá certo. Então vamos criar uma agência aqui. E a gente criou uma agência. Para isso eu trouxe gente de fora do mercado. Montamos uma empresa chamada Tempero da Casa.
Sim.
Aí a gente montou... teve a brincadeira por causa da comida lá. Que todo mundo gostava tanto da comida caseira, do tempero. Sim. Eu falei, então vamos fazer o Tempero da Casa. E aí essa agência... ficou comigo durante, acho que 3 anos, 3, 4 anos, se não me engano. E aí eu vi o quanto é ruim você ser responsável pelo tamanho da camiseta que o cara vai receber na hora que ele está chegando ali. Sim. Ah, vocês erraram a grade da camiseta. Eu falei, e sobrava para quem? Para a pessoa mais conhecida. E aí eu falei, não. E vendemos. Uhum. Vendemos para os próprios funcionários nossos, que continuaram, tocaram, e a agência continua até hoje. Está lá firme até hoje.
E a produtora...
Você
voltou para o foco lá.
Aí
então, tem um case
foco.
Interessante aí, né? Eu tenho uma palestra sobre planejamento, chamada Planejamento Antifrágil, né? Onde eu vou para a nascente de planejamento. Então, o que você faz? Ah, primeiro tem um processo todo de especular, de ver como é que estão as coisas, depois tem o envolvimento do pessoal, aí tem a explorar as possibilidades e tem a execução, aparecem 4 coisas lá, e aí eu bato muito na tecla de que a gente ter um erro de fazer todo o processo de criação e aí levar para a execução. Quando a execução devia estar no começo, tem que ter alguém da execução no começo. Então quando você fala para mim, né, cara, deixa eu encampar tudo, para mim fica muito claro que muda tudo, né? Quando a gente senta para ter uma ideia e na mesa está sentado junto com a gente, o cara que vai, que tem possibilidade de executar, ele não só vai ajudar a gente a deixar aquela ideia mais eficiente, como ele vai trazer para a mesa possibilidades que a gente nem sonha, né? Então você fala, pô, eu tenho, o cara da produção está aqui, e nós vamos criar um negócio? Vem cá, dá para fazer? Não, isso não dá. Não, faz por aqui que é muito mais barato. Vai para cá. Por que vocês não fazem também mais isso, né? Então quando você traz isso tudo e tem a chance de fazer essa coordenação, cara, dá para inventar. Pô, pode ser de eventos que, cara, eu fiz um evento, pô, não, infelizmente não foi com vocês. Eu até acho que, uma vez eu levei vocês para cotar alguma coisa, pessoal do vidro, Simple Vidro, alguma coisa assim. Mas evento que sai do chão, sai de um terreno baldio. E em cima do terreno sobe um galpão Sansui, que é um, vira um circo, né? E aí você vê aquilo tudo acontecendo e fala, cara, é fantástico, né? Porque estão todas as coisas envolvidas. Mas você falou um negócio interessante, quer dizer, coordenar isso tudo tira você
do meu foco.
Do teu negócio.
Do meu
teu
negócio.
Foco, né?
E me tira também daquilo que eu gosto, né? Que é criar, que é... Uhum. Que é trabalhar com as pessoas, eu adoro, e hoje eu faço isso bastante, trabalhar com executivos, de dar, eu acho que coach é uma palavra meio estranha, não, eu gosto de colaborar com as apresentações dos executivos. Então os eventos hoje, que eu sou chamado, a produtora vai, mas tem o diretor artístico, o Helder, que vai, para colaborar exatamente com essa apresentação no palco dos executivos. Então, nem todo mundo tem essa desenvoltura e esse brilhantismo que você tem no palco, então a gente dá uma forcinha ali.
Uma coisa que ficou muito claro, e isso é uma característica interessante, aí, que isso eu até conversei com outros caras a respeito, toda gente falando, cara, o que a casa de vídeo tem? Pô, a casa de vídeo tem o Helder. Quero falar com alguém, eu quero falar com o Helder. Pô, vem na reunião, vem o Helder. Tem o Helder, então, porque o Helder tinha um jeitão de você sentar lá e aquela história do não tem tempo quente, né? Eu não vim aqui para trazer problema, eu não vim para dizer que não dá, né? Eu vim, vamos inventar, cara, não deu por aqui, a gente inventa, cara, eu me lembro nós chegando para fazer aquele evento em Vitória do Espírito Santo, o evento acontecia na ilha, como é que chama aquela?
Ah, lá.
Aquela, tem um Sesc, uma coisa assim, que era um Sesc. E nós chegamos para fazer o evento lá, cara, e a gente ia com o evento, e o nosso evento tinha um pé direito. E se chegava no lugar, a gente só ia ver o lugar na hora do evento, a gente não mandou ninguém na frente para ver. E chegava no lugar, pô, o pé direito não dá, né? E nós chegamos lá naquela ilha, foi uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar, cara. E a gente chegamos no local do evento, não cabia, não dava o negócio. Então, ou diminui, corta, muda o evento, ou nós vamos fazer no outro lugar, que era descer na lateral do hotel, e lá embaixo tinha um outro lugar, meia boca, esquisitíssimo.
Estacionamento, parecia...
Parecia isso, e aí podia chover, cara. E aí eu me lembro, eu parado lá em cima, a equipe toda esperando, vai ser aonde? E eu parado lá em cima, olhando o mar lá na frente, falando, catsu. Eu tenho que tomar decisão, é aqui em cima ou é lá embaixo, né? Cara, vamos lá para baixo. E aí fizemos acontecer, mas essa flexibilidade de cara muda na hora. Tem. Meu, arranca a telha, cara. Tira a telha, faz subir esse negócio aqui. Faz. Ah, a luz não dá para apagar, me dá aqui o estilingue. Pau, quebra a lâmpada. Depois eu pago pro cara a lâmpada, né? Então, essa coisa toda acontecendo na hora e essa... predisposição, vamos resolver o problema, é uma característica que você sempre teve, cara, que sempre foi legal trabalhar com vocês, né?
Eu não tenho dúvidas de que eu sou, assim, para mim tem que resolver, né? Mas eu gosto hoje, eu gosto porque nós temos um time lá na produtora que primeiro eu criei, eu acho que eu posso dizer isso sem nenhum problema, espero que eles escutem. Criei bem criadas. Então a maioria que está lá comigo está lá há muito tempo, né? Então você sabe, o Fernando, o Ludmilla, tá? Sim. E todos seguiram uma linha. Então, criar é uma brincadeira, mas todos seguiram essa linha e eles fazem isso, eles atendem dessa forma. Mas eles também, hoje precisa disso, né? Eles têm uma dosagem. O Fernando, por exemplo, é muito mais parecido comigo. Então vamos lá, que eu dou um jeito, a gente vai lá, a gente faz, não sei o quê. Aí tem a Ludmilla, graças, que dá uma para, calma.
Calma.
Calma, que vai precisar de equipe, vai precisar disso, vai precisar daquilo. Tal. Não é bem assim. Não é bem assim a frase famosa que eu brinco com ela. Não é bem assim. E ela tem toda a razão. Não dá mais. Eu acho que antigamente a gente tinha até essa liberdade de chegar e falar, não, vamos mudar. Vamos sair daqui, vamos lá para baixo. Uhum. Você tinha essa. Hoje, se eu fizer isso, tem a equipe de segurança que vem. Sim. Junto, tem o técnico, que é o presidente, é o CEO de segurança, não sei o quê, e ele não vai deixar, porque Sim. A gente vai ter que fazer aqui um acesso, e tem razão, eu não estou nem tirando a razão deles de hoje, você ter esse tipo de dificuldade,
muito menos,
né?
Mas... é muito menos exposição para correr riscos do que a gente tinha naquela época, cara. Nos anos 90 é o seguinte, meu, liga essa porra aí, vamos fazer, cara, bota no ar.
Exatamente.
E vamos fazer, e esse vamos fazer construiu cases que são impensáveis. Quando eu lembro daquela nossa sequência de eventos lá, cara, para vocês terem uma ideia de como é que o negócio foi, nós fizemos o roteiro, a gente gravou o vídeo, nós fizemos ensaio, e o grande elemento do evento todo lá era um cara que imitava o Fernando Collor de Mello.
Exato.
Ele era o apresentador. E a gente se reuniu, fez os ensaios, estava tudo lindo, maravilhoso. Na última hora, esse cara pega e, por alguma razão, não vou mais.
Foi proibido.
Foi
proibido de fazer a imitação.
Foi
proibido porque proibiram o filme, ele era ator do filme, e aí ele foi proibido de fazer essa imitação.
E aí a gente, para embarcar no dia seguinte, a gente não tinha o apresentador. Aí o Helder me liga, fala, cara, tô com um problema, o que que é? Não tem mais o apresentador. Porra, e agora? Não, peraí, mas eu tenho um amigo aí, eu tenho um cara que eu conheço, que o cara é muito bom, não sei o quê, papá, Beto Hora, papá, é meio na linha do Serginho, não sei o quê. Pô, vai por mim, bom, eu confio em você. Eu fui conhecer o Beto na hora de embarcar no aeroporto, no balcão de check-in, para o evento que ia acontecer de noite.
E era uma série de eventos.
Que era uma, sem ensaiar, sem nada, cara, nada acontecer. É um negócio que é absolutamente impensável hoje em dia, né? Não há mais espaço para essa... Eu era um puta de um inconsequente, você também. Cara, vamos embora, vamos fazer. E aí nós fizemos, e cara, e o Beto foi crescendo ao longo do evento. No último
você
evento,
depois patrocinou, depois a dupla, ele com a Laor Coutinho.
O Beto conta essa história até hoje, falando no avião.
E eu apresentei a Laor Coutinho pro Beto também num evento que nós fomos fazendo em Aruba.
Sim, eles contam essa história. Eu tenho um Liga Cast com eles aqui, eles contam essa história. O Beto fala até hoje, cara, na volta, nós estamos voltando de viagem. Pô, acabei me aproximando do Beto, a gente ficou amigo e tudo mais. E a gente voltando de viagem, eu com ele no avião, né? Eu, Beto, quanto você cobrou pra fazer isso aqui? Né? Porque tratava com a produtora direto, né? Quanto você cobrou pra fazer? Ah, eu não me lembro quanto era, mas era assim, 1.000 dinheiros, né? Quanto você cobrou isso aqui? Ah, eu cobrei 1.000 dinheiros. Falei, legal, cara, vou te pagar 2.000. O quê? Falei, deixa que eu vou te dobrar. Porque a importância dele, ele era o que era um elemento de apoio... virou o principal elemento do evento, cara. Pô, ele cresceu de tal forma lá. Eu olhei para aquilo e falei, cara, esse cara virou a alma do evento. E aí no avião eu falei para ele, ele não acreditou naquilo, ele falou, eu vou te pagar duas vezes o... Mas era um lance muito legal, que gerava todas essas... E que aceitava correr riscos que não se correm hoje em dia.
Exatamente.
Não se corre mais hoje em dia, né? E cá entre nós, Helder... Tá chato trabalhar com essas empresas, bicho.
Pois é.
E eu, como palestrante...
Você é obrigado a pegar briefing, você não vai falar disso, não pode falar disso, cara, não pode falar daquilo, cuidado.
Teve cara que me pediu para mandar meus slides na frente, bicho. Mandar na frente para examinar os slides e ligaram para mim para eu trocar slides. Trocar slides porque tinha uma imagem e... Cara, é um negócio, é tão absurdo que você fala, não é possível que não tenha alguém Não tem, cara, não tem mais.
Eu acho que...
Responsabilidade não é comigo. Tira do meu colo, põe no colo de alguém.
Eu brinco que uma hora a corda estica tanto que vai estourar, não vai ter jeito. Uma hora vai estourar. E aí quando estourar vai voltar tudo. Porque é claro que a gente tem que concordar com muitas coisas que foram feitas durante esse período todo e respeitar bastante essa mudança. Mas começa a ter um certo exagero, Eu, por exemplo, estou fazendo um evento grande, me liga a menina tradutora de Libras para falar sobre onde ela vai estar no evento. Eu reconheço que existe a necessidade, eu reconheço que a gente tem que pensar nisso, mas ela me ligava com o diretor artístico do evento, de 1.500 pessoas, com um artístico de 1.000 coisas, ela ligar diretamente para mim e assim... Eu preciso saber com antecedência, porque a gente precisa se programar, etc. Então, eu falei, bom, beleza, vamos pensar. Tem razão, não vou discutir sobre isso. Eu acho que eu achei exagero ela me ligar. Mas, beleza, vamos discutir e tal. E aí fui com a agência que está produzindo o evento. Vamos discutir, vamos ver como é que faz. Ela vai ficar num palco, são dois palcos, um longe do outro... Então, ela não pode ficar num palco, porque quando as coisas acontecerem no outro palco, evidentemente que os surdos vão perder a visibilidade e não vão poder vê-la num palco e as coisas acontecendo no outro. Então, como é que a gente faz, etc. Bom, resultado. Nós descobrimos que na empresa tem um surdo que vai no evento. Então, já vamos botar ela na frente dele. Uhum. Gente, resolvemos o problema, vai ficar ali com ele do lado, é um. Então, não é uma coisa que... Porque é certo fazer, ter toda a acessibilidade, uhum. É certo, é correto. Mas não é correto você colocar isso de uma forma onde ela me ligou e ainda colocando... como se fosse realmente uma necessidade master, né, do evento, prioritária do evento. Não é, ela é igual, tratar todos igual.
Ela não
está
lá pelo surdo, cara. Ela não está lá pelo surdo.
É tratar todos
ela
igual.
Ela
está
lá para os não surdos todos, os 1.499 não surdos, verem que a empresa tem uma preocupação, ter aquela, pô, olha que empresa, que coisa fantástica. Está lá por isso, cara. Não é pelo surdo. Se fosse pelo surdo, era isso que você falou. Cara, vem cá. Reúne o pessoal aqui, a gente bota a turma. Eu fiz isso em evento, né?
Ah, ué,
estão todos aqui, então reúne para eles.
É para resolver o problema dele ali, claro, né? Claro. E não criar esse tipo de visibilidade para a empresa, que eu acho que não tem necessidade. Eu acho que isso daí, isso que me pega um pouco, que me deixa... O modismo. Eu não gosto do modismo.
Tá muito
acho que se a gente entra... Para esse lado, não, temos que ter, porque é moda, porque tem... Aí já não, entra porque tem necessidade. Pô, já tem um surdo, então vamos resolver o problema dele. Vamos resolver o problema dele.
Nem que tenha
e não vou atrapalhar o problema de 1.499.
Sim, nem que tenha que criar alguma coisa só para ele, bota lá, mas resolve o problema dele.
A gente pensou até em colocar um iPad para ele e ela vai ficar com uma câmera. Isso se é para não ter, não tirar ele do lugar. Então põe um iPad para ele, que fica ali com a tradução e ela com a câmera. Tudo bem, a gente investe nisso. Sim. Mas eu não vou colocar lá no palco. Não tem porquê, né?
Meu caro, o segmento de produção de vídeo sofreu uma revolução. É um negócio assim, é absurdo. O que a tecnologia fez com a produção de vídeo é um negócio absurdo, né? Porque quando a gente lembra daquela estrutura, quando você montou, e o que é hoje, né? O que se fazia na época, o que se faz hoje, é um negócio absurdo. Era uma coisa caríssima. Você montar um estúdio era um negócio burral. Aquelas mesas de som de 100 mil dólares, câmera de sei lá quanto, né? Isso vem mudando no caminho. De um lado veio a produtora, que o custo de entrada para produzir caiu barbaramente. Né? Todo mundo virou produtor, todo mundo passou a filmar. E ao mesmo tempo, houve uma queda do pessoal que está sentado assistindo. O padrão de qualidade da Globo caiu também. Porque antigamente, Capelo, você não vai me botar essa imagem borrada de VHS no ar de jeito nenhum. E hoje, cara, essa imagem entra e não é que vai ser produzido assim. Se tiver que entrar, cara, tem. É mais importante o conteúdo do que está lá do que a iluminação perfeita e tudo mais. Então, e culmina com a pandemia chegando e o pessoal fazendo live com o cachorro latindo, com a mulher entrando na sala, aquela coisa toda lá, né? Então, cara, esse mercado virou de ponta cabeça. E muita empresa de produção quebrou no meio do caminho. Quebraram porque não conseguiram manter o custo, porque as empresas não quiseram mais pagar o que se cobrava. Pô, eu lembro das agências cobrando 4 milhões para produzir um vídeo de 30 segundos da Ford. Era um negócio absurdo.
É, isso mesmo.
Isso desandou tudo, né? Como é que se sobrevive, cara? Você ficou vivo 30 anos, bicho. Qual é o segredo?
Eu sempre passei por essas... Porque do VHS veio o Beta, Beta Max, né? Que foi o coitado, quem comprou, coitado, sofreu. Logo na sequência, começaram a surgir os softwares de edição. Aí eu lembro dessa fase que eu brincava lá na produtora, eu falava, gente, se a gente não mostrar o diferencial na criação, na hora que você vai entregar o produto, qualquer um hoje tem um... Eu brincava que compra uma caixa de sucrilhos, vem um software de edição de brinde.
Sim.
Qualquer um faz edição em casa. Isso eu tô falando no começo dos anos 2000, talvez. Um pouco antes, né, quando começou a parte do digital chegar forte. E eu acho que a diferença está na criação, está na forma de você fazer, na entrega. Continua sendo, apesar do clichê, continua sendo as pessoas, né? Uhum. Eu acho que eu não me vejo concorrendo com um monte de moleque que tem aí fazendo coisas bacanas, estão fazendo. Eu tento me inspirar neles até para poder fazer alguma coisa diferente também. Então, não sei, eu nunca tive problemas com a concorrência, com esse tipo de concorrência.
Uhum.
Eu tive problemas com as mesmas pessoas que pensam que nem a gente, que pensam de uma forma positiva, vamos fazer um trabalho decente, não precisa realmente agora mais tanta coisa. Então, antigamente, eu vou te dizer que metade era por necessidade.
Sim.
E metade para justificar o preço que se cobrava.
Sim. Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com. Eu te dei uma provocada no começo, antes da gente gravar, você até falou um negócio interessante, né? Que eu falei, cara, você lembra quando 100 anos atrás eu cheguei pra você e falei, cara, para com o caminhão, para com isso tudo, vem aqui com uma camerazinha, seja ágil e tudo mais. E você falou, cara, se eu fizesse isso, os caras iam achar que eu não era profissional.
Não era profissional, exatamente. Eles não... O cliente, ele via o equipamento. Isso eu digo para produtoras de filme, de comerciais, esses que você falou que custou um absurdo. Eu olhava e falava assim, gente, não é possível, 30 segundos, vocês vão demorar 3 dias para fazer um filme desse daqui, na época. E eu lembro que tinha muito diretores fantásticos que eu aprendi com eles, que falavam assim para mim, aqui, né, eu só tô para fazer o filme, eu faria em meio dia, mas a produtora tem que mostrar que coisa. Então, era um parto para fazer um comercial. Eu participei de vários. E de 30 segundos, então, para tirar aquela câmera de 35mm, botar ela de um lado para outro, aquela, sabe? Era assim, putz, para tudo, daqui 3 horas a gente vai continuar a cena. Para fazer um contraplano. Então você fazia um plano aqui, para fazer um contraplano, era 3 horas depois, você ia lá, putz, era um absurdo. Mas tinha que mostrar, tinha que fazer
assim. Tinha
que
justificar os 4
milhões. Tinha que justificar aquela grana toda investida. É. Então, numa época, a gente chegava realmente a levar equipamento, metade por necessidade, metade porque tinha que justificar. Tinha que mostrar que você está cobrando para isso. E a partir de um certo ponto, hoje em dia, não faz mais sentido.
Sim.
As pessoas têm celulares que são tão bons quanto muitas câmeras que estão por aí no mercado. Então você tem que mostrar que você tem, você sabe o que você vai fazer ali, a qualidade da gravação.
Sim.
Bom, você é um exemplo vivo do que pode fazer uma pessoa sozinha, né? Uhum. Você tem uma qualidade de gravação aqui profissional e você sozinho toca tudo, você me mostrou ali. Uhum. E é fantástico o que você faz. Mas também não foi de uma hora para outra, né? Você
não,
teve que
não.
aprender muito com o teu filho.
Sim. Havia uma... Tem uma direção, né? Eu estou indo para aquele caminho, né?
Mas é o conteúdo que vale, é isso que eu quero falar. Não adianta você ter tudo isso bacana, bonito, uma qualidade fantástica.
Sabe o que você está me lembrando?
O seu conteúdo você zero.
Você está me lembrando do Glauber Rocha, nos anos 60, quando aquelas câmeras gigantes se transformam e você consegue ter um 8mm, lembra?
Lembro.
Surgiram as câmeras de 8mm, né? Uma câmera pequenininha, e aí foram entrevistar o Glauber Rocha, e ele soltou aquela frase famosa, né? Uma ideia na cabeça
e uma câmera
na mão. E aquilo apareceu como sendo, cara, acabou, o mundo vai mudar, porque todo mundo vai ter acesso a uma câmera. E aí se descobriu rapidamente que, cara, não adianta nada você ter uma câmera sem a ideia. É. O problema é a ideia na cabeça, não é a câmera na mão.
Exato.
É a ideia na cabeça, né? Então, cara, tem conteúdo para justificar. Quando não tem, você traz a parafernália.
Exatamente.
Faz barulho, faz aquela coisa toda,
exatamente,
né? Mas a pergunta que eu tinha te feito eu estou mais preocupado com a questão da gestão do teu negócio. Do ponto de vista do resultado artístico e tudo mais, eu entendi, eu sei, você se envolve e você não você escreve o roteiro, você se bobear, entra lá, faz a locução e você conhece todos esses pontos. Né? Você não é um cara que vai chamar alguém para fazer algo que você não conhece. Você conhece. Eu vi você fazer locução no lugar do locutor. Tira o locutor, entra, deixa que eu faço. Né? Então, essa questão, para mim, tá muito bem equacionada. Você estudou, você aprendeu, você falou aqui. Quando estava todo mundo se maquiando lá, eu estava lá conversando com os caras para ver como é que era. Né? Mas a questão da gestão, cara. Você vai gerir um negócio. De repente, de você e seu irmão, que se viram, você monta um negócio onde tem 5, 6 caras, tem 5, 6 famílias, que passam a depender do teu negócio, que passam a depender da tua empresa, né? E ali, e o mercado é altos e baixos e tudo mais. E você, do cara de criação, tem que ser um gestor.
Então,
tem que passar a gerir um negócio, né?
Para isso existem sócios, né? Por isso que eu acho que... E essa sociedade, quando fala sociedade... Não é a divisão das
cotas,
das cotas e sim a divisão das funções. E eu tive a sorte, apesar do que meu irmão, ele realmente não queria mais continuar num determinado ponto, antes de ter a Casa de Vídeo, ele vendeu a parte dele da empresa nossa, que se chamava Online na época ainda, e vendeu pro Elcio.
Sim.
Que era um amigo meu, não de faculdade, mas de bar de faculdade. Ele frequentava lá o Mackenzie, adorava, e gostou do que a gente fazia, e ele comprou essa parte do meu irmão. E o Elcio casou comigo. Ele é o meu par, né? Mais do que... É, uma figura. E eu acho que, assim, essa divisão sempre foi muito clara lá. Ele cuida da parte administrativa, gestão financeira. Ele é o chegou uma época aí que quando a gente cresceu nessa área de eventos, ele entrou um pouco na área de cenografia, porque ele entende muito disso também. Mas depois também a gente viu que a gente estava desviando e eu estava perdendo ele da área financeira, estava perdendo ele exatamente do olhar diário do dia a dia do negócio, que era o nosso foco principal. Então tudo isso valeu para a gente aprender e vender a agência. Mas eu te digo que foi essa dupla, né? esse casamento perfeito aí de quem coordena uma área financeira bem feita, que ele sempre fez, E eu no contato e criação. Eu não sei dizer para você exatamente quais foram os... de que forma, qual foi o segredo de subir aqui, de crescer ali, a não ser realmente isso, um bom atendimento e uma boa aceitação entre os dois, cada um sabendo dos seus limites, né? Olha, não adianta ele me pedir para fazer um Pix até hoje que eu não faço, eu não sei, nem gosto, nem quero, me recuso a fazer. Mas ele, ao contrário, ele tenta buscar as melhores formas de investir, de buscar para a gente, na área da financeira, o melhor caminho. E não se mete comigo, na parte minha, ou não só na criação, e sim na gestão dos clientes, né? Eu sou muito chato com isso, em tratar bem os clientes, em tratar os clientes como deuses mesmo. Porque não é nem o fato de falar, poxa, você está puxando. Não é nada disso. Eu sou um cara chato de ficar ligando, não ligo para cliente, nem, eu acho que nem ligo para você, nem ligava para você na época, não ficava te incomodando, nem nada. Mas o que eu acho é assim, eu preciso atender você bem. Só isso. Eu preciso que você seja bem atendido. E bem atendido significa que você tenha o melhor trabalho que você me pedir no tempo mais rápido possível, e se possível eu vou te dar mais do que você pediu, vou te mostrar alguma coisa nova, vou fazer uma coisa diferente.
E tem uma outra característica, né, cara? Você acaba desenvolvendo amizade com essa turma toda lá, né?
Natural.
Eu tive um monte de fornecedor meu que me tratava como pão de ló até o dia que eu parei de fazer trabalho com ele. Quando eu parei, acabou tudo. Nunca mais falaram comigo. E a gente,
nossa,
paramos, cara. A gente continuou.
Eu tenho tantos clientes que naturalmente saem, aposentam, vai, poxa, pelo amor de Deus, continuam sendo amigos.
Sim.
E, cara, também tô com o celular, a qualquer necessidade, pum, vambora. Eu tô fazendo agora a maioria sai da área da área farmacêutica, sai para ser consultor, né? Ou do agronegócio, que você sabe que a gente trabalha bastante também. Eles saem, viram consultores. E vira e mexe, precisa de alguma coisa. Puxa, eu preciso fazer um vídeo, estou sendo consultor de uma pequena indústria farmacêutica aqui, eu precisava fazer um não sei o que, vamos embora, o que, que você precisa? Aí eu vou lá, eu mesmo faço, às vezes eu faço locução, eu ajudo. Sim. Mas estamos juntos sempre, imagina, pelo amor de Deus, como é que você vai perder um contato, uma amizade feita de anos, porque, saiu, parou, acabou. Parou tudo. Não existe isso.
Eu não sei se você reparou, cara, e aqui eu... Vai até onde você consegue ir, tá? No comentário aqui, pra você não se complicar tudo aí. Mas eu notei que caiu barbaramente a qualidade dos contratadores de palestra, por exemplo. O pessoal que contrata a palestra, antigamente, cara, eu ia lá, eu sentava na frente do vice-presidente da empresa e o cara me dava uma visão macro, com objetivos e tudo mais, era um negócio extremamente sério lá. Hoje eu trato com a subassistente da coordenadora de não sei o quê, que coloca a importância do palestrante no mesmo patamar da coxinha. Se a coxinha vai estar quente ou não, se o vasinho está bonitinho ou não, é tão importante quanto se o palestrante é bom ou não. Ou seja, me dá um briefing aí.
Eu concordo 100% com você e acho que não é a pessoa que contrata o palestrante, eu acho que é o profissional de eventos. Eu diria que nós estávamos numa época, até 2019, onde a gente tinha... Eu, se não me engano, 2018, a gente tinha um nível muito grande, muito bom de profissionais trabalhando na área.
Você tá bonzinho, cara. Eu parei em 2008, bicho. Pra mim parou em 2008. Foi na crise de 2008,
começou.
Crise do subprime, quando deu aquela queda horrorosa. Quando voltou, nunca mais...
Eu diria pra você que até eu acho que em 2018, eu lembro, a gente tava com bons produtores, principalmente na área de eventos. Eu digo que depois, quando veio essa paralisia total aí, a gente perdeu muita gente no mercado. E tanto que, quando começou alguma coisa agora em 2022, foi terror. O primeiro semestre de 2022 foi um terror. Por quê? Porque não tinha profissional. Os profissionais migraram, viraram suco, viraram alguma coisa, não tinha, saiu muita gente. As agências que se suportaram, que conseguiram segurar um pouco, essas aí levaram vantagem. Agora, a grande maioria teve que mandar a gente embora, mandou, e quando foi contratar de novo, contratou outros e
Júnior.
foi montando. Então você imagina, né? Eu acho que eu brinco que abriu o dia que estourou a champanhe em 2022, é o estouro da champanhe. Quando começou tudo de novo, quando recomeçou com aquela correria e os hotéis tendo que dar vaga porque já estava pago, então tinha que dar, então já mal à noite, mas eu te dou o que você pagou. Só que à noite eu já tenho outro entrando aqui para montagem. Então foi aquela coisa, um confunde com o outro, monta e tal. Então puxa disso para trás, você vai ver que dentro da agência, a confusão, essas agências que estão montando os eventos, o pessoal está batendo a cabeça lá dentro. E aí quem vai contratar lá dentro? A menina do artístico que vai buscar um palestrante. Qual é o tema, moço? Qual é o tema que é esse?
Eu quero motivar.
Ou não, vamos falar só de criatividade. Ou vamos falar de liderança. Sua palestra de... Você tem palestra de liderança? É como se você estivesse tirando aí do armário uma palestra. Fala, tá aqui minha palestra. Não, é hora de conversar, né? Então não tem. Não tem. Ainda não tem. Ainda hoje eu te digo, não tem essas pessoas, esses profissionais que são capacitados para pegar, entender qual é a necessidade do cliente e propor uma palestra para ele que possa ser adequada a isso.
Então, tem uma lacuna, então. Tem um buraco no meio do caminho.
Tem um buraco.
Porque essa molecada toda vai aprender. Eu vou olhar, vou aprender com aqueles mais velhos, vou pegar o que tem de melhor ali. Mas se quando você tira fora o mais velho, quando você tira fora essa experiência toda, você tem um buraco, né?
Exatamente.
Cara, vou começar do zero, vamos começar outra vez?
Pois
vamos.
É.
Aí você se vê aos 62 anos, back to the basics. Espera, deixa eu explicar como é que funciona.
Exatamente. E eu acho que você. Eu acho que não só você, eu acho que tem muitos palestrantes aí que sofrendo com isso. Alguns clientes atrás aí me pediram alguns nomes, eu sempre vou dando os nomes, as sugestões, aí pergunto, vocês cotaram? Não. Por quê? Ah, porque não era isso que a gente queria. Mas vocês nem conversaram, vocês nem foram ver. Eu estou sugerindo por quê? Porque eu sei que ele vai lá, vai subir no palco e não vai, vocês não vão passar... O público não vai ficar entediado e vai sair daqui com um conteúdo.
Sim.
Vai sair daqui falando, puxa, me provocaram, vou levar embora isso daí como uma provocação e isso vai ser interessante para você. Mas não, eles não chegam a cotar, não chegam a conversar. Então, falta realmente isso nas empresas que transferem para a agência, que transfere para aquelas empresas que têm banco de palestrantes, que eu não gosto. Sinceramente, eu acho que eu nunca sugeri uma empresa dessa. Então você vê como é que funciona. A empresa que tem a necessidade, e você sabe que eu trabalho com grandes empresas, e eles têm a necessidade. Lá dentro, não tem ninguém que... Eles só pedem, olha, eu preciso de um matador, um blockbuster no final lá para me fazer a galera, ou para abrir, eu preciso que alguém entre aqui, abra, para que depois a gente... Poxa, beleza, vamos entender, né? Então, como eu estou dentro agora, fazendo essa área mais de direção artística, eu consigo entender e consigo visualizar uma necessidade e falo, poxa, dá para entregar aqui algo pontual, bacana, que vai te deixar aí um residual bacana. Para quem que você vai perguntar? Porque eu não posso contratar. Porque você tem toda uma regra dentro da empresa. Lá, não. Você só está homologado para entregar isso. Direção artística e produção de vídeo. Então tá. Então é a agência que vai contratar. Então vou na agência. Agência. Quem é o pessoal de artístico aí da agência? Essa pessoa do artístico da agência não existe. Vai entrar uma produtora. E a produtora vai pegar o telefone e vai ligar para quem? para uma pessoa que conhece, que tem o contato dos palestrantes, que você deve estar em algum desses bancos. Uhum. E essa pessoa dos palestrantes é que não vai saber vender. Infelizmente, tem, você vê, vai passando, passando.
Sim, vai perdendo a essência.
Perde. Eu fui lá e falei. Eu diria que dentro dessa cadeia aí, a pessoa que tinha mais conhecimento era eu, lá no começo. Mas depois foi indo, foi diluindo. Quando você vê, tá lá embaixo. Uhum. E não chega. Não vai chegar, não chega nem a você uma solicitação.
Uhum.
Por quê? Porque, não, a menina deu outras indicações de amigos, de não sei o que, tá, vem com outros nomes, aí já vai direto pro cliente. Aí perde-se tudo.
Uhum.
Mas é uma... E outra coisa que eu acho que também que poderia mudar um pouco essa história de palestrante.
Uhum.
Palestrante, para mim, eu acho que hoje em dia não é mais o negócio. Eu acho que você e mais alguns que eu conheço que têm esse potencial, se deviam assumir o dia de um evento.
Uhum.
Sabe? Você é o condutor do evento, não é o palestrante. Você vai chegar antes, obviamente que isso tudo tem outro preço, não é uma coisa que você tem que fazer exatamente aquilo que você falou, pegar e entender o evento como um todo.
Claro.
Eu quero entender quais são os seus objetivos, quais são as estratégias, o que, que vocês pretendem, o que, que nós vamos deixar para esse grupo que vai sair daqui no dia seguinte vendendo ou cascateando essas...
Uhum. Eu tenho tentado fazer isso aí, cara, mas aí tromba naquela coisa daquela formatação antiga, sabe? Eu, por exemplo, eu peguei minhas palestras e toda vez que eu tô falando, vem cá, vai ter premiação? Vai, como é que vai ser? Quando eu terminar a tua palestra, nós vamos subir, vamos fazer uma premiação. Eu falei, cara, não faz isso. Me dá a premiação, eu vou enfiar dentro da palestra. Como assim? Vou daqui comigo. Então, em vez de você me dar 90 minutos... mais meia hora de premiação, me dê as 2 horas e eu vou abrir uma janela no meio e vou fazer a premiação acontecer ao longo da palestra. Depois eu retomo e encerro o evento.
Em grande estilo.
Cara,
porra, legal.
É fantástico, isso? É maravilhoso. Uhum. Mas tem muito cara que fala, não, a gente quer manter um modelo que é o modelo do roleiro currículo, etc e tal, e bababá, vai fazer a coisa.
Eu, de novo, não quero criar não é criar um negócio, porque esse negócio já existe, né? Então, são os famosos consultores. Né? Não é isso. Eu não quero que você seja um consultor que vai lá, como vários que eu faço em evento, que vão lá e fazem esse trabalho de costurar o evento inteiro. Eu acho que dá mais que isso. Uhum. É muito mais que isso. Porque essa costura, ela não vai ser simplesmente... aterrissar, né? Usando o que o Terra usa sempre lá, né? Sempre que ele acaba apresentando. Não, agora vamos aterrissar. Ele e o Igreja, né? Os sócios lá.
Sim.
São muito bons, eles fazem isso. Mas eu acho que teria um outro caminho, que é aquele caminho que você usa com brilhantismo, de usar as analogias de música, de brincar com um pouco do Brasil, né? Da brasilidade, das coisas do Brasil que você faz. Então, você imagina isso usando como pílulas durante o evento,
sim,
amarrado a todo o conteúdo. Pô, isso é fantástico, mas... Precisamos de alguém que...
Tem que ter um grau dentro... tem que ter um grau de confiança, tem que ter...
Exato.
Tem que ter uma coisa tremenda, porque o cara está tratando aquele evento, cara, é a minha imagem que está na mão desse maluco aí, né?
É.
Que, fazer o que nós fizemos lá atrás, cara. Aquilo quando eu chamei você, vamos embora, bicho, entrega na mão e a gente vai fazer acontecer. E todo mundo trabalhando para que aconteça, né? Então, não tinha tempo quente lá não, né? Me fala uma coisa, cara, o que está acontecendo agora? Para onde vai esse mercado? Para onde vai o teu mercado? O que vai ser? Se eu te perguntar daqui a 10 anos, onde vai estar a casa de vídeo? Fazendo o quê? Holografia? Videogame? Videogame?
Já fizemos.
Game?
Eu não sei. Que é? Eu acho que a gente... Na hora que entrou a pandemia, o que a gente foi acionado foi brincadeira, porque, obviamente, as pessoas começaram com a história de fazer eventos online, né? Então o digital cresceu muito e eu diria para você que a gente quase que a gente dominou essa área, porque não tinha, que nem você fala, tempo quente para a gente, porque, ah não, mas aí holografia é tão caro. Que holografia, cara? Você entra ali, pega uma imagem, brincando, vai, um evento que eu estava fazendo, o cara falou, puxa vida, o último evento presencial a gente fez lá em Campinas, no The Royal, que você conhece muito bem, e todo mundo lembra do The Royal, o quê? Lembra do pudim do The Royal. Ele falou, putz, a gente fez lá, eu queria brincar com o povo no negócio do pudim. Eu falei, peraí, eu vou fazer o pudim aparecer na tua frente aqui, tipo uma holografia. Ah, mas isso é caro. Você vai no Photoshop, recorta o pudim, bota um fundo croma, põe lá, fala pra ele, fala, ó, na hora que você quiser, a gente vai fazer ele subindo aí no wipe, aparecendo lá na tua frente. Absolutamente custo zero. No meio da live, eu fiz o pudim aparecer na frente dele. E aí todo mundo... Isso é que eu falo de que a gente vai dando soluções.
Claro.
Enquanto que as pessoas complicam, né? Pô, vou fazer um pudim 3D, vou ter que gastar 1 milhão. Não, peguei uma imagem lá de um pudim, bonitão. Eu fiz o Photoshop na hora lá e joguei no Resolume, que é um software lá que... Pronto, na hora soltamos lá o pudim para aparecer e ele conseguiu fazer a graça dele. Fora outras brincadeiras, sair foguinho, esses negócios que a gente começou a fazer com essa facilidade, na hora que estava lá numa live. Né? Com essa facilidade a gente ia lá e falava, não, calma, não é difícil. Pô, mas como é que você vai fazer um negócio? Eu falei, sim, vamos fazer chover aqui, vamos fazer cair pétalas, vamos fazer... Não é difícil. Então, dá para fazer e dá para fazer rápido. E tudo isso é que eu digo para você, que se a gente continuar fazendo, daqui a 10 anos, a gente seja lá o que vai acontecer, a gente vai estar fazendo a mesma coisa. A gente vai estar se adaptando, vai estar se transformando e fazendo acontecer rápido de novo. Fazendo, deixando a coisa desse jeito, mais fácil. Né?
Uhum.
A gente tem agora um núcleo dentro da produtora que... faz os trabalhos para Discovery. Então, a gente fez muita coisa de alimentos, né? De comida, com chefes, etc. Durante a pandemia, a gente fez... Como é que a gente vai fazer? Fizemos com o celular dos chefes na casa deles. Então, isso aí é o Felipe que dirige lá... Pô, o Felipe ficava que nem você aqui, tem vários monitores, ele ficava com os monitores... cada um com seu celular, soltando e cada um no link, e a gente fez uma competição entre chefes, né? Tem chefe em casa, os chefes com algum parente, alguma pessoa, tinha que fazer a comida. Sim. E o chefe só olhar lá, não podia dar palpite, só podia... E essa competição foi toda na casa dos chefes.
Com o celular do chefe.
No celular. A gente tinha uma câmera lá fixa, que ia lá o cara todo paramentado, né? Aquela coisa toda, parecia o ET, né? O cara vinha com aquelas roupas todas assim, botava a câmera lá, deixava ligado uma câmera grande angular, uma câmera única, e o resto tudo com celular. E isso a gente que propôs para a Discovery, para fazer uma coisa diferente.
Uhum.
Então é isso que eu falo, ainda continua sendo a criatividade, as pessoas vão buscar Sim. soluções, né?
Sim.
Agora tem tínhamos também um programa, temos, que é de reforma, que é 24 horas para decorar, e também na pandemia tinha parado, não, vamos fazer um, aí fizemos também a competição de arquitetos para decorar, e a mesma coisa, tudo remoto, tudo remoto. E acho que daqui a 10 anos vai ser isso, né? Vai ser achando soluções para cada desafio que apareça.
Vamos lá, vamos para o nosso finalmente aqui, que você está com o cliente te esperando lá.
Mas eu quero ficar aqui a tarde inteira, pô, adorei.
Em algum momento, no meio do caminho, você abraça uma aventura fantástica que foi ir para o teatro e depois ir para a televisão.
Pô, é verdade, tinha esquecido
desse detalhe. Televisão. Você cria uma peça de teatro.
Uhum.
Não, foi primeiro teatro e depois TV, não foi isso?
Não, foi.
Ou foi TV e depois teatro?
TV e teatro.
Então, primeiro TV e depois teatro. Você cria uma novela infantil e vai para a televisão e de repente você não está mais lidando com um cliente num evento, você está lidando com um mercado
pavoroso,
muito
louco.
Quantos episódios você chegou a gravar?
Era 180, mas a gente fez 130, acho, 130 e poucos.
Uma novela infantil. Que começa com uma... Outro dia eu estava assistindo, né? Dá para ver claramente como ela foi evoluindo de uma brincadeira gravada num sítio para uma produção de verdade de novela, né? Me fala dessa experiência, cara.
Ah, foi a coisa mais louca que a gente já fez. E aí eu te digo que foi... Por isso que nem sempre a gente acerta, né? Então, a tentativa... Sempre foi de fazer algo diferente, como sempre vai ser. Eu acho que eu nunca vou parar de tentar mudar alguma coisa, transformar algum negócio, fazer melhor ou inventar. E a tentativa ali era fazer alguma coisa diferente para a televisão. E a gente já tinha esse projeto há tanto tempo, que ficava na gaveta, a gente ia mostrando. Chegamos na Cultura, bater na trave na Cultura, de quase fazer. Até que um louco lá na Record topou. E falou, não, vem pra cá, por que não mostraram antes pra gente? Aí tinham umas pessoas no meio do caminho que indicaram a gente e tal. Não, vamos ser sócios do projeto, tal. Mas eu quero mais é que ponha no ar esse projeto, porque Sim. Eu acho que eu acredito nele, né? Você lembra do quanto eu acreditava no projeto? E a gente foi pra lá e fez. A gente estreou no dia 13 de agosto de 2001. No dia 11 de setembro, Micaés Torres, imagina, a gente estreou no horário nobre. Boris Casoy falava, Sim. Fiquem agora com Acampamento Sim, Legal.
Eu ia falar exatamente isso. Boris Casoy,
Fiquem agora com Acampamento Legal. É. E aí a gente entrou, né, tinha patrocínio da Nestlé no começo, tinha patrocínio, enfim, de algumas empresas, mas o dinheiro vem depois, tá? O pessoal da Record era meio, daqui a pouquinho o dinheiro vai chegar, mas está todo mundo aí. Realmente tinha os breaks, né, fantásticos. Falava, poxa, que legal, o dinheiro vem depois. Só que caíram as torres. Aí o que a gente tinha de arte, quando a gente fala arte, é o tempo de novela, né, o tempo mesmo de novela e não contando os breaks. O tempo total era 30 minutos, mas de arte era 23. Uhum. Esse era o tempo que a gente tinha que entregar. Então a gente entregava uma fita beta lá na Record de 23 minutos. E a partir do dia 11, quando caíram as torres, imagina, né? O Boris Casoy continuou. Então eles ligavam para a gente, falavam, reduz para 15 minutos. Aí reduz para 10 minutos, porque o jornalismo tinha prioridade. Sim. Então... Obviamente que isso aí já gerou para a gente um problema, porque a gente começou a tropeçar na produção e, em consequência disso, também o dinheiro não veio. Porque não... Ah, poxa, primeiro foi o camelo, que foi a Argentina, lá, a crise da Argentina, depois veio... Primeiro veio o cavalo, né? É isso. Eu lembro das palavras do diretor... Da Record falando, primeiro veio o cavalo, que é a crise da Argentina. Depois veio o camelo, que foi a crise do 11 de setembro. Então tá difícil. Falei, mas tá difícil, mas e aí? Agora a gente já tem...
Sim, você tá com uma produtora funcionando.
Você tem ator, tinha um
mundo.
Eu tinha acho que 20 atores. Sim. Era, inclusive, dentre eles, os nossos amigos, né? O Norival Riso e tal. E eu, o Rodrigo Lombardi, estreando quase. E... Em 15 dias, depois do dia 11 de setembro, não recebia, não tinha recebido um tostão. Aí começamos a desesperar, né? Aí veio o primeiro, acho que no final de setembro, veio o primeiro, que deu para pagar a conta, assim. Enfim, resultado. Novembro eu estava praticamente falido, porque eles não conseguiram mais. E aí dezembro, a gente continuava no horário nobre ainda. Dezembro eles resolveram passar a gente para de manhã e diga-se uma coisa importante, que a gente entregava aquilo lá, saía do jornalismo, a gente mantinha 5 pontos, nunca ninguém fez 2 dígitos lá. Cara, a gente começou com 8 pontos, depois foi para 5, aí ficamos alternando entre 3 e 5 pontos. É muita gente. É,
cara, com uma novela infantil.
Infantil, no horário nobre.
Depois do telejornal.
E a gente, todo mundo falava que a nossa era a segunda TV, né? A gente não era a TV da sala. A TV da sala ia para o Jornal Nacional. Uhum. A gente brigava direto com o Jornal Nacional. O Jornal da Record era antes, imagina. Sim. Aí eu sei que eles passaram a gente para de manhã. E aí de manhã a gente entregava para a Eliana com 3-4 pontos. Então, foi para mim, assim, foi sucesso. Azar do que não tem problema, que deu muitos problemas, a gente sofreu demais. E no final da produção, a gente estava fazendo exatamente o que você falou que a gente, hoje a gente faz, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Sim. A gente já estava praticamente assim, no final de para poder cumprir com os últimos capítulos que a gente Sim. precisava entregar, era eu fazia a câmera, fazia a direção artística ali, fazia tudo. Não tinha mais nada. Tinha os atores que toparam. E nessa que os atores que toparam, porque eu fui claro e objetivo, não tem mais dinheiro, acabou. Eu prometi que quando a gente conseguisse respirar melhor e ter algum dinheiro, eu ia montar uma peça. Uhum. E eles... Eu falei, eu não vou querer um tostão na bilheteria de vocês. E aí foi o que aconteceu. E aí, graças à ajuda também, você também me ajudou. A Parmalat, na época, lá também do Adriano, também ajudou com algumas coisas. E a gente montou a peça. E a peça foi, realmente, a peça foi um sucesso. Foi. Porque ela tinha 3D, lembra, né? Você lembra?
Lembro.
Na época ninguém falava de 3D.
Era uma delícia, não, era muito
ela
legal.
Tinha o óculos com 3D, hoje é comum, mas a gente está falando de 2002.
Bota os óculos aí todo mundo põe o óculos,
2003,
acontecia um
2002, né?
Se não, foi, era genial, cara, foi muito legal. Foi. Eu assisti aquela peça 500 vezes, né?
É.
O que, que eu tinha de perguntar lá? Quer dizer... Era um produto legal, super bem feito, com conteúdo legal. A molecada amava. Eu me lembro de ter ido num evento lá, num shopping center, a molecada alucinada, né, vendo os personagens e tudo mais, né?
Melhor business plan desse projeto, você que fez. Você que fez pra mim. Eu tenho ele guardado até hoje.
Eu nem me lembro mais. Você
fez um que serviu de exemplo pra todos. Um PPT bonitinho.
Eu tô lembrando agora pra fazer a apresentação dele lá, né? Então, cara, e tava com um negócio legal para um público importante, né, que era focado em criança, numa época interessante, porque nós estávamos em 2011, já tava... 2001, né, já tava naquele processo de proibir propaganda de infantil na televisão. Exatamente. E tudo mais, que tava liquidando com a manhã infantil nas TVs, né? E mesmo assim não vieram os patrocinadores?
Não vieram.
Não vieram.
Então, eu não tinha área comercial. A área comercial era da Record.
Era da Record. Mas ali roda dinheiro para todo lado lá, né? Eu tô te especulando isso aí porque eu lancei no ano passado um podcast infantil, o Café Bonito.
Acompanhei.
Né? 30 episódios já fizemos, cara. Tá lindo, tá muito legal. Toda a extensão que você tem para contar, eu tenho para contar, ficou muito legal, sabia? E eu tô tratando aquilo como meu legado, né? Então, cara, levo, mostro, as pessoas ficam encantadas, cara, puta que... O conteúdo, esse conteúdo é tudo que as crianças precisam ouvir, cara, é um negócio focado em coisa séria, não é só blá, 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 só para vender alguma coisa para criança, é botar ideias na cabeça e tudo mais, é muito legal, né? E não vem patrocinador, cara, não vem. Você bate lá, você chega. Você nem consegue chegar nos caras, né? E não vem, né? Como é que foi tua frustração, bicho?
Ah, não.
Você entrou em parafuso, aquilo, você ficou... Você é um cara sempre positivo, né? Cara, porque aquilo rendeu muito problema. Rendeu muito problema. Quando você fala pra mim, chegou no final, nós estávamos quebrados, não é que a novela estava quebrada. A produtora tava pagando
não,
a conta,
Eu acabei botando meu sonho lá dentro. É que, como eu falei, eu tenho parceiros que são fantásticos, porque era para ter desistido. Eu só era para ter, aquela hora, ter falado assim, olha, tchau, pegado o boné. Mas não, seguiram em frente, Fernando... por isso que a frustração é exatamente isso que você falou. Não dá para entender, porque tem tudo ali, tinha tudo. Eu tinha um núcleo de atores meus, era fantástico, né? Você lembra?
Genial,
ganhador de prêmio Shell, humor, tinha tudo ali. tinha uma mensagem bacana, tá? A gente estava falando de um costume que não era tão arraigado aqui no Brasil, de acampamento, que é muito mais lá fora, esse acampamento de crianças. De repente foi um boom naquela época. Então a gente fazia no sítio do Carrução, que depois virou referência em acampamento para grupos de crianças. E foi frustrante, a gente batia na porta também, isso antes até da Record pegar. Eu cheguei em todos, Nestlé, Estrela na época, não adianta, não ia para frente, sempre tinha uma coisa que não era nem pelo dinheiro, não era...
Isso que eu quero especular com você. Esse cara que não te... que não foi anunciar no teu programa, que não ajudou, é o mesmo cara que aprova botar 400 mil, 500 mil no influencer de merda, conteúdo horroroso, com porcaria. É o cara que anuncia e joga fora dinheiro, rasga dinheiro, né? Eu não consigo entender ainda o que é isso, sabe? Eu até cunhei uma coisa que eu falo pra turma aqui, falei, cara, eu levo meu projeto, eu apresento e eu fico escutando assim, cara, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Aí quando eu boto a proposta na mesa, vira assim, veja bem, veja bem, veja bem, veja bem. E vem as coisas mais estapafúrdias. E não é dinheirão, eu não tô falando de dinheirão, eu tô falando de dinheirinho, né? E mesmo assim não vem. O que é isso, cara? É erro nosso, nós que estamos errados, falta de visão, nós estamos propondo um produto que ninguém quer, que os caras não querem. Não digo não precisa, eu tenho certeza absoluta que o Brasil precisa, mas esses caras não querem. Se eles não querem, não tem grana e aquilo morre, né? O que que é?
Vou botar mais simples possível, mas eu acho que é o popular, né? Aquela coisa sempre de vamos naquilo que o povo gosta, que o povo... que nem sempre é o que não vem cultura, né? Não tem a cultura. Vamos no... É que é chato falar isso. É chato, né? Infelizmente, a gente vive um momento que o público não quer saber disso, não. E pedem cultura, né? Tanto que pedem, solicitavam tanto, né, que... a gente precisava de um país com mais cultura, mas não é isso que vende na cabeça deles, né? Então o ruim é que
a máquina se alimenta, cara, ela se retroalimenta.
É guinha pocotó.
Ela pega o dinheiro e põe em guinha pocotó.
É guinha pocotó.
O dinheiro vai pra lá e aí ele se realimenta, entendeu? Se é lá que tá o dinheiro, eu vou fazer mais disso e aquilo se realimenta.
Você fala das influencers, tem algumas que eu até acho interessante, porque eu acabei trabalhando, fazendo alguns eventos para o universo feminino, que vão umas influencers falar sobre tudo, né? Sobre as necessidades do dia a dia delas, o problema que elas têm, diversidade, realmente... É bem interessante. Algumas que têm conteúdo que eu gostaria muito que minhas filhas ouvissem. Mas também já fiz alguns que você fala, pelo amor de Deus. Então tem bons e tem ruins, né? Tem aquele, como tudo, você vai ter aquele... Se ele está botando dinheiro certo, pelo menos em algumas que possam até... acrescentar e colocar um pouco mais de educação e cultura para essas crianças, ok. Mas se está indo pelo número de views só, pelo número de... o número de seguidores...
É a conta burra, né, cara?
Você
não qualifica nada, você só quantifica as coisas.
Aí a gente vai entrar por um lado que é preferível deixar, então... voltar os comerciais na TV, como tinha antigamente, né, das crianças, que agora é proibido e tal. Mas se é por aí, então autoriza a volta, poxa, porque eu vejo algumas dessas influencers que são de números, que são ex-BBB, também trabalhei com algumas assim. Ele não tem nada a acrescentar, nada, gente, para. O que ela pode acrescentar um toque do dia a dia dela de cabelo, de pele, que ela costuma fazer, ok, bacana, isso daí vai lá e usa. Agora, falar...
Como você deve ver sua vida e tudo mais.
Aí já complica um pouco. Aí é querer abusar da nossa...
Mas nós somos mais chatos que eles, cara. Você do alto do seu 62, eu no meu 66 aqui, eu sou mais chato que eles.
A gente resiste, né?
A gente resiste, eu sou mais chato que eles, estamos aí tocando, né? Meu caro, quem quiser encontrar agora a Casa de Vídeo, como é que é? Dá os caminhos aí.
Telefone, hoje em dia ninguém mais liga naqueles fixos.
Só
para
passar o WhatsApp.
Né? A gente tem lá, continua com o nosso velho e bom site, que não sai nunca do ar, porque eu acho que está lá.
Casadevideo.com.br.
Casadevideo.com.br. Instagram, casa de vídeo. E poxa, vem almoçar com a gente lá, né?
Pô, valeu. Pacaembu. Tô devendo, preciso ir lá, cara.
Precisa lá no Pacaembu, numa casinha legal. A gente fica na Almirante Pereira Guimarães, 475, quase esquina ali com a Cardoso de Almeida, pertinho do estádio. E o almoço continua sendo o tempero
da casa. Grande Helder, cara, que bom te ver, cara.
Obrigado,
meu. Bom te ver.
Obrigado e adorei.
Precisamos nos encontrar mais, né, cara? É uma vergonha, né, bicho? Grande abraço.
Vamos.
Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.